Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Liga Portuguesa de Futebol, o ponto da situação que ninguém queria ter que fazer. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Números Redondos. A Liga Portuguesa, o Campeonato Nacional de Futebol, está, como sabe, suspenso e sem data para o regresso, devido à pandemia da Covid-19. Há falta de melhor, e o melhor são mesmo os jogos. Esta é uma boa oportunidade para fazermos aqui um balanço das 24 jornadas até agora realizadas. João Nuno Coelho, boa tarde. É possível organizar isto em 10 ideias fortes. Desde logo, e começando, temos os candidatos do costume.
Boa tarde, Ricardo. Sim, é possível organizar em 10 ideias fortes. Começando exatamente pelo que tu disseste, isto é uma espécie de vira ao disco e toca o mesmo. O campeonato português desde 2009-2010, na última década, portanto, Benfica e Porto lutaram sempre taco a taco em 7 títulos, sendo que Sporting apenas esteve envolvido numa luta apertada em 2015-2016 e o Braga noutra em 2009-2010, em ambos os casos com o Benfica. Já os campeonatos de 2010-2011 e 2013-2014, ganhos por Porto e Benfica respectivamente, foram decididos relativamente cedo. Isto para dizer o quê? É que realmente o Benfica e o Porto são quase sempre as equipas que discutem o título. Olhando um pouco mais para trás, percebe-se também que a bipolarização da Liga Portuguesa já não é um fenómeno recente. Dos últimos 17 anos, só o Porto, por 10 vezes, e o Benfica, por 7, foram campeões. E nos últimos 40, imagina, os dois clubes conquistaram 36 títulos entre si, o Porto 21 e o Benfica 15. Deixaram 3 para o Sporting e 1 para o Boa Vista.
Tem sido uma supremacia nas últimas épocas, mas, no entanto, há uma inversão em relação à época passada.
Exatamente. Isto é uma espécie de espelho que nos dá uma imagem invertida, porque na época transata, a história da luta pelo título, lá está, entre Porto e Benfica, ficou marcada pela tal incrível recuperação do Benfica. A diferença chegou a ser de 7 pontos favorável aos portistas, mas no fim foram os encarnados a fazer a festa no Marquês de Pombal. Os maiores louros da proeza foram, e muito bem, para Bruno Lage, que chegou ao comando técnico do Benfica com os tais 7 pontos de desvantagem, mas só perdeu 2 pontos nos restantes 19 jogos, aqueles que realizou, acabando com mais 2 do que a equipa de Sérgio Conceição. O que ninguém esperaria é que, depois de chegar à jornada 20 do presente campeonato, com 7 pontos de avanço, lá está, os tais 7 pontos, a equipa de Lage desatasse a perder pontos atrás de pontos a um ritmo tal que bastaram 4 jornadas para ser ultrapassado pelos Dragões. Fazendo as contas, a conclusão é quase inverosímil. O Benfica cedeu 8 pontos em 4 jogos disputados, depois de ter perdido apenas 5 pontos em 37 jogos de campeonato com Bruno Lage. Realmente quase inverosímil esta recuperação portista, ainda mais rápida do que a do Benfica na época passada.
E há também uns candidatos esquisitos, entre aspas.
Sim, pode parecer estranho, mas estes dois clubes que dominam o futebol português nos últimos anos e estão a dominar também este campeonato, mesmo tendo 13 pontos de avanço o Benfica, que é segundo, sobre o terceiro, que é o Braga, os dois candidatos ao título não têm convencido ninguém em termos de futebol praticado, principalmente nas jornadas mais recentes. De tal forma que, se olharmos para os significativos dados gerais de remates na Liga, os dois primeiros, Porto e Benfica, não lideram em nenhum dos itens relacionados com os remates médios por jogo, o que é, no mínimo, pouco usual. No que diz respeito ao total de remates, é o Braga que está à frente, com uma média de 16 por encontro, seguido do Vitória de Guimarães, 15.6 por jogo, apenas depois surge o Porto com 15.2 e o Benfica com 14.8. O mesmo se passa nos remates no alvo, se calhar um indicador ainda mais importante. O Braga é o melhor com 6 por jogo, o Porto segue-se logo a seguir com 5.4, o Vitória de Guimarães, o Benfica e o Famalicão, todos com 5.1, vêm logo depois. E, na minha opinião, no terceiro indicador relativo aos remates, que é o dos remates na área, o mais importante de todos, o mais significativo em termos de volume ofensivo concluído com remate, o Braga, mais uma vez, é primeiro, com 9.3 remates por jogo até agora, seguido o Benfica com 9 e o Porto com 8.3.
Para essa vantagem, o que é que tem valido ao Porto?
Sim, para estar no primeiro lugar, acima de tudo, e para o Benfica estar no segundo, têm valido aspectos muito particulares das duas equipas, desde logo as melhores defesas do campeonato, claramente, mas em termos ofensivos, aspectos específicos. No caso do Porto, A razão é a sua capacidade para marcar através de lances de bola parada. 22 golos num total de 50 obtidos até agora no campeonato foram construídos através de jogadas de bola parada. 5 de penalti, e o Porto já falhou 4, é importante que se diga. 10 na sequência de cantos e 7 após livres. E não é por acaso que o melhor marcador do Porto se chama Alex Telles, com 8 golos, mais um do que Zé Luís e Soares, com 7 cada um. Também não é por acaso que, além de Alex Telles, defesas como Marcano, com 5 golos, Manafá, Mbemba e Pepe também já marcaram, ou seja, os defesas são responsáveis por cerca de um terço do total de tentos da equipa do Porto na Liga Portuguesa.
E ao Benfica, o que é que tem valido ao Benfica?
Já no que diz respeito ao Benfica, é a eficácia de remate que tem valido aos encarnados, principalmente de dois jogadores, Carlos Vinícius e Pizzi, os dois melhores marcadores do campeonato, com 15 e 14 golos respectivamente. E lembrar, é importante que desde 2011-2012, que não se via dois jogadores do mesmo clube monopolizarem os dois primeiros lugares do ranking de melhores marcadores. Na altura foram Cardoso e Lima, que acabaram com 20 golos marcados cada um, com o paraguaio a ser mesmo o bola de prata. Mas a importância de Pizzi e Vinícius vai mais longe. O português já realizou 8 assistências e o brasileiro 5. Pelo que são igualmente os dois futebolistas mais influentes do campeonato. Pizzi teve influência direta em 22 golos, 43% do total do Benfica, e Vinícius em 20%. 38%. Mas eu também gostava de juntar a estes dois jogadores, a dois avançados, ou pelo menos dois jogadores de características ofensivas, a importância da ação do guarda-redes Vlaco Dimos, cujo valor foi questionado no defesa pelos próprios benfiquistas, mas que tem sido fundamental para evitar mais pontos perdidos para os encarnados. Foram até agora 33 defesas decisivas de Odisseias que pediram golo em 24 jogos e não teve responsabilidade em qualquer golo sofrido pelo Benfica.
O guarda-redes grego uma mais-valia, mas na equipa de Bruno Lage tem feito falta Gabriel.
Sim, podem chamar-lhe coincidência e também há quem com certeza tenha outras explicações mais ou menos elaboradas para o recente desatino encarnado, mas eu diria que desde a lesão de Gabriel tudo começou a correr mal ao Benfica. A equipa de Lage tinha 11 vitórias consecutivas em todas as provas e quando Gabriel se lesiona, de repente o Benfica ganha um jogo em 8. 3 derrotas e 4 empates. E a verdade é que, por exemplo, no campeonato, apenas no campeonato, nos 13 jogos que Gabriel realizou, ganhou o Benfica todos os jogos. Nos jogos em que perdeu pontos, não estava Gabriel. As 2 derrotas contra o Porto, o 0 com o Braga e os empates com o Moreirense e com o Vitória de Setúbal. Perante estes números, acho que está tudo dito.
Outra das marcas fortes destas 24 jornadas de campeonato, o percurso de Ruben Amorim, no Super Braga desta segunda volta.
Sim, é verdade. Ruben Amorim nem sequer tem licença para exercer o cargo de treinador principal, nem sequer de adjunto, é delegado ao jogo das equipas por onde tem passado, Braga e Sporting, mas a verdade é que foi ele que virou completamente do avesso a luta pela Europa. Quando chegou ao Braga, vindo da equipa B dos Minhotos, estava a 5 pontos do Sporting e a verdade é que 8 jogos depois o Braga estava em terceiro, com mais 4 pontos do que o Sporting. No período em que esteve no Braga, Ruben Amorim conseguiu 7 vitórias e 1 empate e fez um melhor registro pontual do que Porto e Benfica, por exemplo. Portanto, a melhor segunda volta do campeonato é do Braga, graças à performance de Ruben Amorim, que ainda por cima ganhou também a Final Four da Taça da Liga, batendo o Sporting e o Porto nesta Final Four disputada em Braga. E como Amorim começou já a ganhar ao serviço do Sporting, se o campeonato for interrompido e não reatado, vamos ter um autêntico fenómeno em Ruben Amorim, porque poderá acabar o campeonato sem qualquer derrota e com apenas um empate em 9 jogos.
João Nuno, mas o Sporting não deixa de ser o pior Sporting desde 2013.
Sim, é verdade. Foi uma sangria desatada no plantel no pós-Alcochete. Era de esperar o pior. Bruno Fernandes lá foi atenuando a queda livre do Sporting, mas com a sua saída tem sido muito complicado manter o nível. E é verdade que o Sporting já vai no 4º treinador nesta temporada e tem o pior desempenho pontual no campeonato desde 2013, quando ficou em 7º lugar. Mas se calhar o 4º lugar atual nem é assim tão mau, porque para uma equipa que é o 6º melhor ataque apenas, com 37 golos, marca 1,5 golo por jogo, e a 6ª melhor defesa, 26 golos sofridos, mais de 1 golo por encontro, se calhar o 4º lugar até é lisonjeiro. E realmente, sem Bruno Fernandes e Luís Felipe, que asseguraram a maior parte dos golos do Sporting até agora, se não aparecerem Vieto, Plata, Jovane Cabral e Rafael Camais para evitarem a ausência das competições europeias da próxima época, não sei quem poderá valer ao Sporting. Talvez o Ruben Amorim.
E quanto a revelações? Revelação, por acaso, até rima com Famalicão.
Sim, quem é que arriscaria dizer que no início da Liga, que uma equipa que não estava na primeira Liga há 25 anos, chegaria à oitava jornada no primeiro lugar e nunca na história do campeonato português uma equipa vinda de segundo escalão tinha chegado naquela fase do campeonato no primeiro lugar, sem derrotas. Repara, 6 vitórias, uma delas em Alvalade e um empate em Guimarães, só que, obviamente, como seria de esperar também, a equipa de João Pedro Sousa perdeu alguma da embalagem, entretanto já perdeu por 7-1 com a vitória de Guimarães em casa, um empate também recente em casa com o último classificado, o Aves, mas depois disso venceu o Sporting, 3-1 em Famalicão, e repara que ainda não recebeu a visita dos dois primeiros. Os Minhotos continuam a ser uma das equipas que melhor futebol joga, mesmo com piores resultados. Marca muitos golos, é dos melhores ataques, 38 golos, mas também é verdade que é a segunda defesa mais batida, com 40 golos sofridos.
Nesta altura do campeonato já podemos falar em descidas quase inevitáveis?
Eu diria que sim. A questão das promoções não parece muito complicada neste momento, porque o Aves está a 11 pontos da linha d'água, portanto, eu diria que praticamente condenado, e o Portimonense está a 6, mas é a pior equipa do campeonato nas últimas jornadas. Repara que os Algarvios têm 5 derrotas nos últimos 7 jogos, não ganham há 11 jornadas e só venceram um jogo nas últimas 21 rondas. Ora, estamos na ronda 24. Isto significa que o Portimonense tem sido sempre a piorar e provavelmente não terá qualquer hipótese de se safar. O Aves até conseguiu 3 vitórias nos derradeiros 14 jogos, mas antes sofreu 10 derrotas consecutivas. Portanto, não auguro nada de bom, mesmo que o campeonato seja reatado a estas duas equipas, ao Desportivo das Aves e ao Portimonense.
João, para o regresso à competição, havendo regresso, além da questão do título e de perceber se o Sporting de Ruben Amorim fica ou não à frente do Braga, que foi de Ruben Amorim, além disso, quais dirias que vão ser os grandes pontos de interesse daqui para a frente?
Pois, além do título e dessa questão do Sporting e do Sporting de Braga, que ainda por cima, pelos vistos, vão trocar jogadores no defeso, eu diria que o lugar europeu que sobra será provavelmente o grande ponto de interesse a ser disputado entre Vitória Guimarães, Famalicão e Rio Ave, principalmente estes, porque de resto não há outros grandes motivos de interesse. Há muitas equipas que não têm qualquer preocupação, digamos assim, e note, isso poderá ter influência na própria disputa do título.
Muito obrigado, João Nuno Coelho. Mesmo com a paragem, há muito para descodificar. Os números redondos voltam na próxima semana e estamos sempre em tsf.pt.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.